Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Mulheres Invisíveis. O viés dos dados em um mundo projetado para homens é uma obra de não-ficção da jornalista e pesquisadora Caroline Criado Pérez, que investiga como a ausência de dados desagregados por sexo e gênero afeta a vida cotidiana das mulheres. O livro parte de uma tese central grande parte das estruturas sociais, tecnológicas, médicas e urbanas foi desenhada com base no homem como padrão implícito, enquanto as experiências femininas aparecem como exceção, ruído ou variável secundária. A autora constrói essa crítica por meio de estudos de caso e evidências de diferentes áreas, mostrando que o problema não é apenas representacional, mas material. Quando dados sobre mulheres não são coletados, analisados ou aplicados de forma consistente, decisões públicas e privadas passam a reproduzir desigualdades em saúde, segurança, trabalho, mobilidade e design de produtos. A obra combina divulgação científica, crítica social e análise de políticas públicas com o objetivo de demonstrar que a lacuna de dados de gênero não é um detalhe metodológico, mas um mecanismo estrutural de exclusão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o homem como padrão universal e suas consequências no cotidiano feminino. O livro sustenta que a invisibilidade das mulheres não acontece por acaso, mas porque os sistemas de coleta e uso de dados foram historicamente organizados em torno de uma referência masculina. Isso produz uma lacuna de gênero que distorce diagnósticos, prioridades e soluções. O ponto mais importante aqui é que a ausência de dados não é neutra. Ela cria uma falsa impressão de universalidade, como se os dados sobre homens servissem automaticamente para entender toda a população. Pérez mostra que, quando uma categoria social é tratada como padrão, tudo que foge dela passa a ser lido como caso particular, o que dificulta reconhecer desigualdades reais. Essa lógica afeta desde pesquisas acadêmicas até formulação de políticas públicas e desenvolvimento de produtos. Assim, o livro não trata apenas da representatividade numérica, mas de poder epistemológico, quem é medido, como é medido e para que é medido define o que a sociedade enxerga como problema legítimo. A consequência é um sistema que reforça a exclusão feminina justamente por não a registrar de modo adequado. Em segundo lugar, por que a medicina falha quando trata o corpo masculino como norma? Um dos eixos mais fortes da obra é a crítica à medicina e à pesquisa biomédica construída sobre amostras e referências masculinas. O livro evidencia que mulheres podem ser prejudicadas quando sintomas, respostas fisiológicas, efeitos colaterais e protocolos clínicos são inferidos a partir de corpos masculinos. Isso importa porque o corpo feminino não é apenas uma variação menor do corpo masculino, há diferenças fisiológicas, hormonais e clínicas que alteram diagnósticos, tratamentos e riscos. A autora mostra que a exclusão histórica das mulheres em estudos e testes contribui para erros de prescrição, falhas no reconhecimento de doenças e menor precisão de intervenções médicas. O valor analítico dessa discussão está em desfazer a ideia de que neutralidade científica é suficiente. Sem recortes adequados, a ciência pode consolidar desigualdades sob a aparência de objetividade. O livro, portanto, faz uma crítica metodológica importante incluir mulheres, não é uma concessão identitária, mas uma condição para que conhecimento médico seja realmente confiável, seguro e abrangente. Essa abordagem ajuda a entender por que desigualdade de saúde tem dimensões técnicas e não apenas sociais. Em terceiro lugar, produtos. Mobilidade e ergonomia quando o cotidiano é calibrado para homens. Outra dimensão central é o impacto do viés de dados no desenho de objetos e ambientes. O livro mostra que celulares, equipamentos, interfaces, ferramentas, transportes e estruturas urbanas frequentemente são projetados a partir de medidas, hábitos e rotinas assumidos como masculinos. Isso gera inconvenientes que parecem pequenos, mas que revelam um problema maior, o cotidiano feminino. Precisa se adaptar a sistemas que não foram concebidos para ele. A importância desse argumento está em mostrar que desigualdade também se materializa no tamanho de um objeto, na ergonomia de uma ferramenta ou na forma como uma cidade distribui seus serviços. Pérez desloca o debate do campo abstrato para o concreto, demonstrando que design não é apenas estética ou eficiência técnica, mas também inclusão ou exclusão. Quando a experiência masculina orienta o padrão, as mulheres enfrentam maior desconforto, menor eficiência e mais risco. O livro, nesse sentido, contribui para uma leitura crítica da tecnologia e da engenharia soluções consideradas universais. Muitas vezes apenas universalizam a experiência de um grupo específico. Isso torna visível como escolhas de projeto podem reproduzir hierarquias sociais sem precisar de discurso explicitamente discriminatório. Em quarto lugar, o que as estatísticas deixam de fora quando não reconhecem o trabalho das mulheres. O livro também discute como a forma de medir trabalho e produtividade pode ocultar a participação econômica e social das mulheres. Parte relevante do trabalho feminino, especialmente o trabalho doméstico de cuidado e de apoio, é mal contabilizada ou simplesmente ignorada nas estatísticas mais usadas para orientar decisões econômicas. Pérez aponta que essa invisibilidade estatística afeta o reconhecimento social e a distribuição de recursos, porque aquilo que não aparece nos indicadores tende a receber menos atenção institucional. O argumento é relevante porque conecta a produção de dados com valor social medir menos uma atividade é uma maneira de desvalorizá-la. Ao mostrar que o trabalho das mulheres muitas vezes não entra plenamente nos sistemas formais de reconhecimento, o livro evidencia um ciclo de exclusão entre dados, políticas e prestígio econômico. Isso ajuda a entender por que a desigualdade persiste mesmo em contextos onde as mulheres participam amplamente da vida produtiva. A obra sugere que corrigir o problema exige revisar categorias, metodologias e pressupostos estatísticos, e não apenas fazer ajustes superficiais em relatórios. Nesse ponto, o livro é incisivo ao mostrar que a ausência de contabilização também é uma forma de apagamento político. Por último, como a desagregação por sexo pode corrigir políticas públicas e decisões técnicas, embora o livro seja crítico, ele não se limita a diagnosticar o problema, propõe a coleta e o uso sistemático de dados desagregados por sexo e gênero como caminho para corrigir distorções. A lógica é simples, mas poderosa se a realidade das mulheres é diferente em vários contextos, políticas, produtos e serviços precisam ser informados por dados que revelem essas diferenças. A autora defende que o conhecimento produzido sem essa divisão corre o risco de parecer completo enquanto permanece incompleto. Esse é um dos aspectos mais úteis da obra, porque transforma a crítica em um princípio de ação metodológica. Em vez de tratar a questão de gênero como tema periférico, o livro a coloca no centro da qualidade da informação. Isso tem implicações práticas para saúde, urbanismo, segurança, pesquisa científica e gestão pública. O mérito da abordagem está em mostrar que inclusão não depende apenas de boa vontade, mas de infraestrutura de conhecimento. Em outras palavras, sem dados adequados, a desigualdade continua sendo reproduzida por sistemas que acreditam estar operando de forma neutra e eficiente. Em conclusão, Mulheres Invisíveis é indicado para leitores interessados em feminismo, sociologia, ciência de dados, saúde pública, urbanismo, tecnologia e políticas públicas. Mas também para qualquer pessoa que queira entender por que desigualdades de gênero persistem em áreas que costumam ser vistas como técnicas ou neutras. O principal benefício do livro é tornar visível um mecanismo frequentemente ignorado à produção de conhecimento a partir de um padrão masculino que se apresenta como universal. Isso faz com que a obra seja útil tanto intelectualmente quanto pragmaticamente, pois oferece uma lente para interpretar falhas de projeto, erros médicos, estatísticas incompletas e políticas mal calibradas. Diferente de muitos livros sobre desigualdade de gênero que focam sobretudo em comportamento, cultura ou representação, a obra de Caroline Criado Pérez enfatiza a infraestrutura informacional que sustenta essas desigualdades. Essa perspectiva a torna especialmente relevante em debates contemporâneos sobre evidência, tecnologia e tomada de decisão. Trata-se de um livro que não apenas denuncia exclusões, mas explica por que elas se reproduzem e como podem ser enfrentadas de modo mais rigoroso. Se você quiser apoiar Caroline Criado Pérez, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!